A proposta de lei sobre liberdade religiosa, crença e culto enumera, entre outras condições, obrigar as confissões religiosas a uma subscrição mínima por 60 mil fiéis e proibindo-as de cobrar por bênçãos divinas. O documento aprovado recentemente, durante a reunião da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, foi produzida pelo Ministério da Cultura, que desde maio esteve em consulta pública. A referida proposta resulta da preocupação manifestada pelas autoridades angolanas, sobretudo em relação ao crescimento no país de muitas seitas religiosas, algumas das quais representam, segundo o governo angolano, uma ameaça à estabilidade política no país. Segundo as autoridades angolanas, a nova lei é o primeiro instrumento sério que vai levar a sociedade à harmonia em matéria religiosa, sendo uma linha de conduta de cidadão. Por isso defendem ser fundamental que qualquer igreja estabelecida no país esteja de acordo com a Constituição. O governo angolano estima que mais de 1000 seitas religiosas funcionavam ilegalmente no país, tendo avançado com o seu encerramento compulsivo. A proposta de lei terá ainda de passar pelo Parlamento angolano e esta semana foi alvo de uma consulta pública que juntou diversas confissões religiosas em Luanda que analisaram o documento numa iniciativa do governo provincial de Luanda. Importa referir que nos últimos meses, as autoridades angolanas, em concertação com os líderes de diferentes confissões, decidiram criar 5 plataformas religiosas, onde as seitas que pugnam pelo mesmo ideário podem unir-se. Ainda assim, a secretária-geral do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola considera que esta proposta de lei vai ajudar a regularizar algumas práticas. Diolinda Dorcateca admite, por outro lado, que o fenómeno religioso é um assunto muito complicado.
Acredito não se tratar de um primeiro documento a nível da história deste país. Já anos atrás, nós realmente tínhamos esta lei, mas agora ela foi realmente vista de forma multidimensional. É uma lei que traz aspectos mais abrangentes em relação à primeira e acredito eu que, de princípio, esta lei vem, na verdade, regularizar alguns aspectos que temos vindo realmente a observar nos nossos últimos dias. Ela, tal como disse o secretário de Estado, Dr. Calei, é que ela vem harmonizar, mas ao mesmo tempo é importante aqui realçar o seguinte: a questão da religião é complexa, porque todo indivíduo nasce religioso, crê a um ser superior, não é? Em relação a ele. Logo, na medida em que a pessoa cresce, destina-se também ou tem o seu horizonte de olhar para este superior como alguém que socorre, como alguém que suporta, aguenta ou é o refúgio desta pessoa. Então, a religião é realmente algo complexo. Mas ainda assim, e até mesmo o culto, não é? A questão do culto. O culto pode ser individual ou público. De maneiras que há quem está em sua casa, mas pratica o culto. É importante ver que esta lei, ela vem realmente regularizar, harmonizar determinadas questões ligadas às seitas, às igrejas, etc. E é importante também ver que existem igrejas, na verdade, reconhecidas e não reconhecidas. Existem movimentos, seitas, que nasceram há menos de um ano, há menos de 5 anos. É, para um país desses como Angola, que está praticamente aberto há uma certa liberdade de oração, de religião, de oração sobretudo, a questão das seitas provavelmente ainda surgirão. Porque seitas têm a ver com a crença, têm a ver com a religião, têm a ver com o culto, e tal como nós dissemos, o culto pode ser público, pode ser individual. Logo, até certo ponto, isto pode sim harmonizar, acreditamos neste valor.
O jurista Paulo Danja afirma que a proposta de lei é inovadora, uma vez que ela reduz o número de assinaturas necessárias na instrução do processo de reconhecimento das confissões religiosas.
A proposta de lei sobre a liberdade de religião, crença e de culto traz muitas novidades relativamente à lei vigente sobre essa matéria. Desde logo, ela reduz o número de assinaturas necessárias na instrução do processo de reconhecimento das confissões religiosas, estabelece um novo regime de financiamento para as instituições religiosas, portanto, define claramente o regime de financiamento das instituições religiosas, portanto, estabelece e clarifica também o regime de constituição, de modificação e distinção das confissões religiosas, os locais de celebração de cultos, enfim, portanto, a proposta de lei agora está a avançar com uma solução de 60 mil assinaturas, portanto, que ainda está a ser objeto de contribuições, portanto, desde logo esse fórum visa também este propósito, mas também na lei vigente, portanto que ainda está em vigor, estabelecia-se um número limite de 120 mil assinaturas. Portanto, é uma redução substancial para quase metade.
E sobre esta mesma norma, Diolinda Dorca Teca emitiu o seu ponto de vista, sustentando a sua afirmação com base nos princípios do cristianismo.
As bênçãos nunca são cobradas. As bênçãos são dadas por Deus. Não é o homem que dá a bênção, mas é Deus que dá a bênção. Logo, o que a igreja pode fazer é ensinar as pessoas a chegarem-se a Deus, e porque a fonte da bênção é Deus, em nenhum momento Deus cobrou a bênção, logo não caberá aos fiéis, aos líderes das igrejas, aos representantes legais, cobrarem a bênção. Antes, pelo contrário, a nossa ação deve estar voltada. Temos que primar no ensino da palavra de Deus, ajudar os membros a conhecerem a palavra de Deus e dela descobrirão as bênçãos do Senhor. Uhum. Relativamente ao número de fiéis, claro, isto vai exigir de muitas delas um certo trabalho evangelístico. Logo, para convencer as pessoas é necessário realmente, claro, estudar, analisar os métodos de evangelização e orar seriamente, porque não é tão fácil conseguir 60 mil membros. A outra orientação que nós podemos aqui dar é que, na verdade, precisamos de reforçar o grupo de analistas com indivíduos que são teólogos, sociólogos. Claro, teólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores, etc. Esses devem continuar a trabalhar para esta questão do fenómeno de seitas religiosas, mas ao mesmo tempo, quer dizer, a constituição de uma igreja com 60 mil membros, isto vai realmente requerer de muitas igrejas fazerem um forte trabalho evangelístico. E não só. Aí as igrejas já constituídas também deverão reforçar o seu papel, a sua ação, a sua dinâmica de pregar, de ensinar, de orar, etc. A outra questão é que não precisamos de desenvolver uma teologia de pescar, entre aspas, faço aqui a tautologia, pescar, pesco no aquário do outro. Precisamos é buscar aqueles membros que realmente ainda não conhecem a palavra de Deus. Isto vai exigir realmente um trabalho muito forte por parte de...
Acha que também esta é uma forma?
Pois. A outra questão é, por que não este grupo de analistas, sociólogos, psicólogos e teólogos, etc., analisarem, continuarem a analisar profundamente a natureza das igrejas, não é? Das seitas, de forma aquelas que já têm um caráter similar à outra, por que não, não é, ajudá-las a aglutinar-se, a juntar-se, do que vivermos nesta divisão tremenda de igrejas.
Paulo Danes fala, por outro lado, dos princípios estruturantes que vão estar incorporados nesta proposta de lei sobre liberdade religiosa. Nesta altura, todas as províncias estão orientadas a realizar fóruns de esclarecimentos ao novo documento legal.
Aliás, é uma das inovações também da própria lei, portanto, os mecanismos de articulação, de respeito entre as várias confissões religiosas. Portanto, isto também está consagrado no novo diploma. O objetivo do fórum é, na verdade, auscultar as várias sensibilidades ligadas, direta ou indiretamente, ao fenómeno religioso, com vista a obter contribuições para o enriquecimento do diploma. Portanto, este diploma já obteve contribuições, algumas auscultações, consultas na fase preliminar de elaboração do diploma, como de resto exigem as regras de legística e de procedimento legiferante, mas depois de ser submetido à apreciação da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, esta comissão recomendou que ainda assim fossem realizados fóruns provinciais de auscultação para melhor enriquecimento do diploma, de modo a que ele seja um instrumento consensual.
Diolinda Dorcateca fala igualmente das contribuições apresentadas pelo Conselho de Igrejas Cristãs em Angola para a elaboração da proposta de lei sobre liberdade religiosa, crença e culto.
Uma delas é relativamente ao culto. Nós dissemos que o culto pode ser coletivo ou individual. Não que necessariamente o culto é coletivo, por isso é que temos, né, ouvido várias vezes de que fechou-se ali uma determinada igreja, mas depois são encontrados alguns irmãos num determinado departamento a orarem, porque é uma questão realmente complexa. Então era necessário também por nós, não é, considerarmos alguns aspectos, tais como a realização de cultos ecuménicos, eventos religiosos e demais atos, não é? Segundo a Constituição, deve obedecer uma certa informação do governo provincial. Isto nós estamos de acordo, porque a igreja está baseada num espaço físico e logo ela deve realmente obedecer às instituições governamentais. Relativamente a utilização, ou então aquelas igrejas que têm parte exterior, então seria bom se essas igrejas tivessem um documento, né, independentemente de haver esta ligação, mas que tenham realmente um documento de um documento que reflete, não é, esta ligação com o exterior. Quer dizer que não basta criar ou transferir a igreja do exterior para Angola, mas é necessário que o governo tenha realmente noção da existência desta igreja lá no exterior. Foram algumas contribuições que realmente os meus colegas puderam dar. Demos também outras contribuições ligadas à questão da confissão religiosa estrangeira que solicitante possui ou adote a mesma doutrina e a denominação semelhante da confissão já existente no exterior, e que ao reconhecer esta igreja, claro, deve anexar, não é, esses documentos da igreja de fora. Estes e outros, na verdade, mereceram a nossa reflexão. Um outro aspecto é relativamente à isenção dos impostos, né, alfandegários às confissões religiosas. Quer dizer, nós, como confissões religiosas, podemos beneficiar, não é, de algumas isenções. Esta foi uma solicitação feita. E também o licenciamento e autorização para construção ou instalações de templos ou lugares destinados à prática do culto, que é realmente da competência dos órgãos e serviços da administração local do Estado. Claro que todos os templos, ou então todos os espaços das igrejas, devem merecer este licenciamento e autorização, o que já é bom. Uhum. Teríamos realmente o controle das coisas, onde é que as igrejas estão localizadas. Na verdade, é uma lei extensa que traz aspectos jurídicos, aspectos espirituais, aspectos ligados à sociedade, ou então aspectos sociológicos em tudo isso. Nós agradecemos realmente pelo esforço feito, mas consideramos isto como um longo processo, tratando-se de crença, de religião e culto.
Finalmente, Paulo Danja admite que as opiniões em torno desta proposta de lei podem não reunir o consenso de todos. Por isso, sustenta que a recolha de mais contribuições é o mais desejável.
É um documento consensual, mas, como sabe, a matéria legislativa, sobretudo no domínio das instituições religiosas, é objeto também de opiniões que não são muito convergentes. Daí que é sempre necessário colher as contribuições. É evidente que nem todos vão ver as suas opiniões sufragadas no diploma, mas pelo menos vai-se procurar uma aproximação das principais soluções e que melhor respondem ao tecido cultural e social angolano. Na verdade, ela também vem na sequência de um estudo que o titular do Poder Executivo, preocupado com a situação, criou uma comissão multissetorial, que foi coordenada, aliás, pelo Ministério da Cultura, portanto, que realizou um estudo e diagnosticou o fenómeno religioso em Angola. Portanto, as causas deste fenómeno religioso, desta proliferação de seitas religiosas, portanto, as consequências, as medidas de políticas públicas a serem tomadas, portanto, e resultou, no fundo, nesta proposta de lei, que será submetida à apreciação do Conselho de Ministros e, posteriormente, à Assembleia Nacional, que é o órgão competente para aprová-lo. A lei abre a possibilidade de, como sabe, portanto, as associações são atos voluntários, portanto, que dependem efetivamente das várias confissões religiosas. Mas a lei, na sua estratégia de implementação, portanto, está definido a criação também de um observatório do fenómeno religioso, para que se possa acompanhar, para que se possa efetivamente acompanhar a dinâmica do exercício das atividades religiosas.
Paulo Danja e de Olinda da Orcateca foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.